Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e estou aqui novamente para conversar com uma convidada especial no episódio 129 do nosso podcast. Você que está no YouTube acompanhando a gente, não esqueça de deixar o seu like aqui, curtir este episódio. Se é a primeira vez que você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, muito importante ter você conosco para acompanhar todos os eventos e episódios também do podcast. Você que está ouvindo a gente no Spotify e outra plataforma de áudio, também tem a opção aí de você marcar como curtido, favorito e também comentar. No Spotify, principalmente, agora tem uma aba onde você pode comentar e falar a respeito do episódio, o que você achou, a sua opinião, ok? Muito legal saber que você está aqui com a gente, episódio 129. Quero agradecer hoje o novo patrocinador e apoiador do podcast Ciência da Bola, que é a empresa Tetra Brasil, que é responsável aí por levar professores para os Estados Unidos. Se você então é professor, treinador de futebol, tem a vontade também de aprimorar aí o seu inglês, ter uma experiência no exterior, este é o momento ideal, tá? Inclusive, nesse mês de novembro, quem está ouvindo em outubro ou em novembro, está acontecendo o período de inscrições da Tetra Prep, que é um processo preparatório para você se candidatar, após passar por esse período, e conseguir aí, quem sabe, uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Então, durante o episódio, vai estar aqui um QR Code aqui acima, ó. Se você utilizar esse cupom promocional, você tem um desconto de R$ 150 na preparação Tetra Prep, tá ok? Tem um link também na descrição, caso você esteja pelo celular, você pode acessar. Tenho certeza que você vai gostar bastante de ter essa oportunidade, ok? Convidada especial de hoje está aqui com a gente já na tela, que é a treinadora Ronélia. Ela já esteve no Ciência da Bola em outros momentos, informações. No Instagram a gente já conversou bastante. Ela é de casa. A treinadora Ronélia tem experiência muito legal com escolas esportivas. Terminou recentemente seu mestrado. Ela também é gestora de escolas e, claro, treinadora de futebol, treinadora de futsal. É um prazer ter você com a gente aqui, Ronélia. Tudo bem?
Ah, eu que agradeço aí, é um prazer estar aqui de novo. Você que faz um trabalho ali excelente, um trabalho lindo que eu acompanho. Sou do LEB aí, participo das atividades de Ciência da Bola, então fico feliz de estar aqui hoje como convidado, mais uma vez.
Valeu, Ronélia, obrigado. E bem lembrado, a Ronélia participa com a gente do Ciência da Bola Lab, que é a nossa comunidade de estudos. Ali a gente compartilha vários artigos, estudos de caso. E a gente também tem um podcast exclusivo só para os membros. Aqui é esse podcast geral para que vocês possam acompanhar. E toda terça e quinta a gente libera um episódio do Labcast, só para os membros do Ciência da Bola Lab. Quem quiser participar, tem um link aqui na descrição. É bem interessante, tá bom? Ronélia, para a gente iniciar o nosso papo, queria que você contasse para o pessoal o que você faz atualmente, para quem ainda não te conhece, principalmente sobre a Panther, a TO Esportes, que são as empresas que você já criou. Conta pra gente aí.
Legal. Bom, sou profissional de educação física, né, de formação, bacharel em treinamento esportivo pela Universidade Federal do Amazonas. Fui atleta de futsal durante um tempo aí, curto, eu diria. E depois que, na verdade, quando estava na graduação, eu já tinha a intenção de ser uma treinadora, né? Queria ser uma treinadora. E um dos caminhos que tomei após trabalhar em algumas outras escolas de franquia, né, ter algumas experiências de trabalho, trabalhar com coisas que a gente não gosta, acho que todo mundo passa por isso, né, depois que forma, eu acabei tendo movido ali pela insatisfação a vontade de ter a minha própria escola, né? Foi quando a Panther saiu do papel, né? Nesse tempo todo, nesse meio tempo, nesse período ali, treinei equipes de futsal, tanto femininas quanto masculinas, de diversas categorias. Sub-15, treinei equipe masculina sub-9, treinei equipes femininas e masculinas universitárias, equipes também adulto, né? Masculino e também feminino, inclusive. Fui a primeira mulher aqui no estado a treinar uma equipe masculina na Série Ouro, né? E na época a gente foi ali vice-campeão. Então, isso ali é uma parte da história do futsal amazonense. Então, eu sempre depois de ter saído da quadra, eu sempre estive trabalhando dentro do futsal, né? Dentro da modalidade. E paralelo a isso, acabei fundando a Panther que está ativa aí desde 2015. Então a gente começou, sempre gosto de contar essa história. Quando a gente começou ali na Panther, que hoje funciona dentro do SESI Clube, na verdade, nossa primeira casa, e desde então a gente mantém essa parceria com o SESI, fruto de muito trabalho, SESI Amazonas, e a gente conseguiu entrar para executar o serviço, né? A gente tinha três turmas na época, duas turmas eu trabalhava ministrando as aulas, e na terceira turma nós tínhamos ali um auxiliar, um estagiário para nos ajudar, porque a aula era horário simultâneo. Eu sempre digo que se não fosse, talvez eu ficasse também com esse terceiro horário para ministrar as aulas. E foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre gestão, né? Na verdade, comecei assim sem entender nada, né? Eu tinha uma ideia em mente, já tinha contratado uma designer para trabalhar no name, né, o nome da marca, para trabalhar na marca, identidade visual, mas entender sobre gestão desse negócio, entender sobre gestão de escola, apesar de ter trabalhado em outras escolas, não tinha essa habilidade, não tinha esse conhecimento. Então a
E
gente.
talvez, Sonia, seja o problema até de muitos profissionais que estamos ouvindo, que iniciou uma escola esportiva assim também, né? Sem planejar, sem entender de gestão. Por mais que talvez você teve a disciplina de gestão, né, no curso de educação física,
Sim,
só que
tivemos, né?
não, infelizmente não é o suficiente para gerenciar uma escola, né?
Não é suficiente. Outro dia eu participei, inclusive, de um outro podcast aqui e falei sobre essa dificuldade, né? Quais foram as principais dificuldades e desafios? Uma é a própria formação que nós temos dentro da educação física, né? Educação física ali, você tem as disciplinas que são técnicas específicas ali do curso da educação física. Mas a educação física não, enfim, não vai me ensinar a vender, não vai ensinar a tocar um negócio, não vai me ensinar a fazer marketing de um negócio, né? Então, são pontos que a gente tem que buscar fora da faculdade de educação física, da nossa formação. Nem estou dizendo que a questão não é nem entrar no mérito de que deve ou não deve, estou dizendo que não tem, né? E que a gente tem que buscar esse conhecimento fora. E, infelizmente, a gente. Tá no meio do furacão, é que a gente começa a se dar conta de que não sabe, então vai atrás de outros conhecimentos, outras alternativas para poder lidar com isso, né? E como você disse, é bem verdade. Como a gente atende, presta consultorias, né, para algumas escolas também, a gente sente isso, a dificuldade de professores de educação física que querem trabalhar com futebol ou com futsal, querem montar suas escolas, mas tem muita dificuldade. Nesses aspectos relacionados à gestão, né? Porque não é do dia a dia, não é da rotina.
E aí, depois, foi 2015, você iniciou a
Isso.
escola, mesmo ali sem entender, mas foi entendendo no processo, na prática ali. Quebrou muita
Inclusive,
cabeça nisso.
quebramos muito a cabeça, porque o primeiro ponto foi no SESI é processo de licitação, né? Então, nesse processo de licitação, na época eu era MEI, então ainda não tinha todas as documentações necessárias para poder participar desse certame, né, desse pregão. Então eu acabei conversando com outro professor que já prestava serviço lá, que tinha uma empresa, para ver se ele podia concorrer. Então ele concorreu, eu executava o serviço, mas ele era a empresa que estava à frente do processo. Então, assim, já tinha o percentual que era do SESI, mais o percentual que ele me cobrou, e eu ficava com aquele percentual bem pequeno, né? Bem pequeno ali no fim do mês, trabalhando e tentando entender, há tempo de organizar, né? Mas a gente vai aprendendo. Pô, da próxima vez eu tenho que entrar, eu tenho que concorrer. Agradeci esse professor, claro. Eu sou Afonso, né? Não acho que ele não está ouvindo aqui, porque ele é do Karatê, mas de qualquer forma, um abraço para ele, vai ficar o registro aqui, que eu sou muito grata. Nesse momento em que eu fui conversar com ele, mesmo sem me conhecer, ele topou fazer isso, confiando de que eu conseguiria executar o serviço. E foi o que aconteceu, né? E aí eu procurei um escritório de contabilidade, né? Porque o MEI ali, para quem não sabe, quem tem vontade, o MEI você consegue abrir. Se você entrar agora ali no Gov, né, no portal do empreendedor.gov, você consegue abrir o seu MEI se você quiser, né? Pela contabilidade ali, pela legislação, na realidade, ser profissional de educação física não pode ser MEI, tá? Fique sabendo disso. Mas é uma alternativa se você usa ali, professor independente. Né? Você coloca ali, usa uma alternativa. Não vai ter nenhum órgão que vai estar, de fato, te fiscalizando por conta desse CNPJ. Então, eu comecei como MEI. E aí, por falta dessas certidões, pô, vamos desenquadrar, vamos virar uma empresa aqui, né? Empresário individual, empresa individual, e vamos, enfim, começar a emitir essas certidões para que você possa participar no próximo pregão, no próximo certame. Então, já tive ali que contratar a contabilidade, e aí já é mais um investimento que você tem que fazer para ela realizar esse processo de desenquadramento do MEI, né? E aí passando para o Simples Nacional ali. Então, foi o primeiro aprendizado no que diz respeito à abertura assim da empresa e do que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer para começar a prestar esse serviço, né? E primeiro curso sem programação, não tinha planejamento, só tinha vontade mesmo de fazer, não recomendo, tá? Não recomendo. Mas foi importante para o amadurecimento e para o meu aprendizado, né? Com certeza, se não tivesse passado por isso, com certeza hoje eu não daria tanto valor às coisas que a gente conseguiu construir ao longo do tempo. Então, é uma história que eu gosto mesmo de contar, que a gente começou lá atrás muito ainda desorganizado por falta de conhecimento e na ânsia de aproveitar a oportunidade, porque sim, a oportunidade chegou. Eu não estava preparado naquele momento para aquela oportunidade de fato. Mas se eu tivesse dado uma negativa porque eu não estava preparado, talvez a gente não estivesse aqui hoje, né? Se eu dissesse, não, não dá, porque eu ainda não tenho isso, aquilo. Então, eu encontrei a minha alternativa, a minha forma de agarrar aquela oportunidade. Era o melhor cenário? Não, não era o melhor cenário. Mas se eu tivesse dito não naquele momento, talvez eu não fosse chamada novamente, porque
Não teria uma nova oportunidade, talvez.
disseram
Engraçado você
assim.
falar, Ronella, que melhor. A gente nunca sabe quando que é o melhor cenário, né?
Isso
A gente acha
mesmo.
que depois que eu aprender tal coisa, mas será se vai ser? Porque quando você aprender alguma coisa, você ainda vai continuar achando que aquele não é o melhor cenário. E
É
nunca,
isso
se
mesmo.
você não se arriscar, nunca vai conseguir agarrar oportunidades como essa, né?
Tem algumas pessoas que pensam isso, né? Eu vou esperar mais tempo, né? Vou esperar, ainda não estou pronto, não estou preparado, enfim. E a gente fica procurando, na verdade, se sabotando, né? Se auto-sabotando às vezes. Eu sei que existe medo, sei que existe receio dentro do que a gente vai fazer. Qualquer um vai ter medo do que é desconhecido, né? Mas essas oportunidades, elas não podem ser perdidas, né? Porque a partir do momento que, me procuraram, você quer? Eu quero. Se eu dissesse não, o convite não viria de novo. Então, foi um período vamos dizer, que foi de sacrifício? Foi. Por quê? Por exemplo, como eu não tinha ideia do fluxo de caixa, da previsão de caixa, de quanto que a gente ia arrecadar de mensalidade, putz, veio o final de ano. Final de ano, né? É horrível para quem trabalha com escola, né? Tem umas
Férias, né?
outras ações.
Festas.
Férias, pessoal viaja, quantidade de aluno cai. E eu lembro até hoje também, que é outra história, que, pô, final do ano eu tive que passar o meu próprio cartão na maquininha de cartão, para eu pagar, né, quem trabalhava comigo, porque, putz, né, não estava preparada, os alunos sumiram aqui de repente, né? E aí, para eu garantir aqui, segurar, vou passar o meu cartão na maquininha. Mas também foi um outro processo de aprendizagem, porque isso também fez com que a gente hoje tem, a gente hoje não, desde a época, né, tem uma preocupação de como fazer essa retenção dos alunos, inclusive, no fim de ano, né? Então, era um aprendizado importante. E hoje, por exemplo, tem um número menor de alunos no final do ano, mas a gente consegue manter todas as turmas ativas, né? Tinha turmas na época que não tinha nem aluno, os alunos nem apareciam, né? E a gente conseguiu fazer esse trabalho, claro, trabalhando com a turma sempre ali no limite, né, do número de inscritos. A nossa ideia é sempre estar com esse número ali no máximo possível, até para que quando chegue o final do ano a gente já sabe que vai ter essa queda no número, mas é que a turma não fique desinteressante para os próprios alunos participarem das aulas, né? Porque a gente sabe que quadra com pouca criança também desanima
Sim, com
os que
certeza.
estão lá, né?
Até os treinadores, né, ficam desanimados com
É isso
baixo
mesmo.
número.
É isso
Manoel, é
mesmo.
interessante, muita gente que acompanha a Ciência da Bola e o podcast já trabalha com escolas esportivas ou projetos sociais, que o projeto social, ele muitas das vezes, ele é voluntário,
Sim.
mas a demanda para você gerir todo o processo, participar também de licitações, concorrer ali a situações como essa, patrocínio, investimento, também demanda um processo de gestão muito grande. Mas no caso de aquisição de alunos, você disse os desafios do início para ter efetivamente o CNPJ, todo o processo, mas como que foi o primeiro passo para você conseguir os primeiros alunos para a escola?
Então, os primeiros alunos da escola, na verdade, o SESI, ele já tinha uma escola, né? A escola de futsal do SESI. Então, já tinha ali uma carta de clientes, não tão grande quanto a gente tem hoje, mas já tinham alguns alunos. As turmas também não eram lotadas, mas já tinha ali, não foi a zero, 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 não. A gente já teve outras experiências de começar do zero, mas nesse caso, especialmente, não foi do zero. Mas se a gente for falar de como a gente faz para captar aluno, vamos entrar nessa questão. Olha, a gente trabalha com algumas estratégias, eu acho que é muito conhecida do aluno convidado, né? Então, a gente pega um período ali que você pode trazer um coleguinha para fazer uma aula com você. Mas o mais importante disso, não é só fazer esse aluno trazer o coleguinha, mas você tem as informações desse coleguinha para você poder fazer o contato depois, né? Seu João, o Joãozinho veio fazer aula aqui com a gente, experimentou, ele disse que gostou. O senhor não tem interesse de efetuar a matrícula, né? Ter os dados desse lead para você poder se relacionar, né? Tentar fazer essa conversão posteriormente. Só chamar, só convidar por convidar e não pegar a informação desse aluno convidado. Não funciona. E essa é uma estratégia muito boa porque a criança já tem interesse porque vai saber que o coleguinha está lá. Então, eu quero fazer a escola lá onde o meu colega está. Então, já tem uma relação afetiva, né? Por outro lado, a família, de repente, se não tem condição de levar todo o treino, pode levar o coleguinha. De repente, o coleguinha que mora próximo, o pai, eu pego dessa vez, no outro dia você pega e traz os dois. Também acontece isso, né? Não que é prático, mas acontece. Então, isso vai ajudando nesse processo de conversão. Uma outra estratégia que a gente utiliza também é tráfego pago, né? Não tem hoje para como fugir do tráfego, né? A gente faz as campanhas ali na internet, tenta fazer um criativo que seja interessante, e a gente tem ali uma segmentação por região. Então, bom, minha escola fica aqui. Vou escolher aqui alguns bairros que eu quero atingir, obviamente, que sejam próximos, de modo que seja viável para esse potencial lead vir fazer uma aula experimental, né? Então, é uma outra estratégia, e inclusive funciona bastante, né? Se as pessoas vêm participar do treino, dificilmente a gente não converte. Inclusive, a gente tem um processo. Um procedimento de aula experimental. É um manual da aula experimental. O que que o professor, o que que o treinador deve fazer, quais os cuidados que ele deve tomar numa aula experimental, né? Isso também a gente fez para ter uma aula que seja poderosa e mesmo faça a conversão. E esse poder não vem necessariamente de fazer uma aula, que aula diferente. A aula ela vai ser a mesma, é o cuidado que você vai ter com essa pessoa que está chegando é que vai ser diferente naquele dia. Né? Então a gente faz isso também. A gente teve uma época, passar outras estratégias que a gente já fez, né? Por exemplo, realizar clínicas dentro de escolas. Então, A gente fazia clínicas dentro de escolas, levava o nosso material comercial, né, para panfletar, entregar para as pessoas e tentava uma conversão. A gente parou de fazer porque para a gente não funcionou muito bem. Mas, de repente, não estou dizendo que o que não funcionou aqui não vai funcionar aí. Então, eu
É
acho
uma
que vale a pena
alternativa também,
tentar,
né?
né? Tem que tentar tudo, né? É para ver se funciona ou não. Bem como carro de som, moto som. Porque as pessoas falam hoje muito em rede social, né? Nessa mídia online, né? E acabam descartando o offline. No entanto, se você tem a chance de conversar com potencial lead, isso é quase que venda na certa, porque você pode argumentar, você pode ouvir esse cliente, saber quais as necessidades dele, por que colocaria uma criança dentro da escola de esporte. Entender quais são os objetivos dele e, a partir disso, conduzir um processo de captação, né? A gente está falando de venda, um processo de venda, né? Então, tem essas situações que são interessantes também. Por exemplo, dentro do SESI Clube acontecem muitos eventos, né? Então, quando a gente tem uma oportunidade de estar com uma equipe fazendo a panfletagem dentro lá do espaço, a gente faz, né? Então, a gente procura aproveitar as oportunidades que a gente tem. Ah, vou colocar aqui um banner nesse espaço X na entrada do clube. É uma forma também de realizar essa captação, né? Um banner que de repente chama a atenção, tem um QR Code ali que já vai conversar com o atendimento. Então, diferentes estratégias podem ser utilizadas nesse processo de captação, mas eu diria que o mais forte hoje para a gente aqui, sem dúvida nenhuma, é essa de aluno convidado, né? As estratégias de tráfego pago e trazer para esse aluno para aula experimental, tá? São as mais fortes, com certeza. Quando a gente tem a oportunidade de fazer a panfletagem também, a gente gosta bastante, porque não só pelo fato de captar, mas o posicionamento, né, o alcance da marca. Que para a gente também é importante. Às vezes até não tem a matrícula, mas eu estou ali, colocando a minha bandeira. Estou aparecendo para outras pessoas e estou colocando a minha marca na mente das pessoas, né? Então, tem que entender também qual o objetivo dessa sua estratégia, né? Qual é o objetivo desse marketing que você faz.
Nem parece que você começou sem saber, Vanelli, porque praticamente você deu uma aula para a gente aqui de gestão, né, de organização e de para quem inicia ou está pensando em iniciar aí um trabalho com escolas esportivas ou já trabalha em alguma escola e quer criar sua própria. Fica a dica da Vanelli, como conseguir aí alunos, como você pode criar algumas estratégias. Muito legal saber disso, porque o profissional de educação física, quando ele quer iniciar um negócio próprio, seja no esporte ou no fitness, né? Muito que você disse aí, está também presente muito em academias, aulas experimentais, um pouco diferenciadas também, para que você consiga converter ali em um cliente, porque, querendo ou não, quando a gente trabalha no mundo capitalista como nós vivemos, a gente tem que ter, sim, um retorno. Não é um retorno financeiro também. Não é sempre mil maravilhas, lógico que não é só isso. A gente está iniciando essa conversa, mas não adianta todo esse processo se a entrega do serviço, que é o principal, também não for de qualidade. Então,
Perfeito.
é mais do que obrigação entregar um bom serviço, tá? E para além disso, como levar o meu serviço para mais pessoas? Isso independe se é um projeto social, porque se você pode ter um projeto social e conseguir mais financiamento daquele projeto social. Não diretamente com os alunos, mas com marcas, com o incentivo ao esporte, iniciativa também do governo, são vários fatores. Então, muita gente, Manel, às vezes olha muito assim: ah, a gente tem que estudar bastante para ter bons treinos, saber lidar com os pais. Ótimo, você pode ter tudo isso, mas se você não tiver os alunos, você não vai conseguir colocar isso em prática. Então, até é interessante que as pessoas pensem assim: em vez de você buscar clientes, é interessante você pensar ao contrário. Quantas pessoas merecem participar do que eu faço? Merecem e devem vir conhecer. Isso aqui é tão legal. E aí você já consegue pensar: poxa, vou levar essa minha mensagem, esse meu trabalho para mais pessoas. E aí, com certeza, automaticamente, você vai conseguir criar estratégias boas como essa e converter em alunos para sua escola. E aí eu queria saber, Ronélia, como assim a gente disse sobre as dificuldades que você teve no início, processo de captação
Sim.
e a estruturação, o dia a dia de treinos, qual que era o diferencial que você sentia com base em outras escolas que você já deve ter visto ou até participado
Pergunta
quando
boa.
era criança, adolescente, que você pensou, não, eu vou fazer diferente na minha escola. O que que era a cereja do bolo?
Essa pergunta é boa, porque eu sempre digo que a gente começou do contrário, né? Claro, de uns tempos para cá, as pessoas falam muito de metodologia, as pessoas falam muito do processo metodológico, falam da metodologia própria, falam da metodologia do time de não sei onde, metodologia de não sei o que, não sei lá. E a gente já começou pelo contrário. Se tem uma coisa, a primeira coisa que a gente teve na Panther foi justamente uma metodologia própria, né? Assim, a gente criou algo que a gente achava interessante para a gente. A gente está falando de 2015. Claro que a questão do uso de jogos, das novas tendências da pedagogia do esporte, elas estão. Existe muita gente ainda tradicional, né? Mas é claro que se fala muito mais em jogo hoje do que lá em 2015, por exemplo. Mas as pessoas que eu seguia e que eu procurava conhecimento e me inspirava ali, já eram pessoas das novas tendências da pedagogia do esporte. Então, uma das coisas mais definidas, assim, nós vamos trabalhar com jogos, né? Nossa metodologia vai ser pautada nas novas tendências. Então, a gente construiu um modelo pedagógico, né? Quantas etapas o nosso treino vai ter, né? As aulas vão ser tematizadas. Então, a gente escolheu temas para trabalhar em cada mês. Ah, então, depois a gente acabou adicionando a questão do desenvolvimento das competências socioemocionais por meio dos jogos, né? Onde a gente convida o profissional, o treinador, a treinadora, para fazer um exercício diferente daquela tarefa, né? Então, a gente acabou incluindo o jogo das habilidades, que a gente chama, né? Que são os aspectos socioemocionais. Então, a gente, na verdade, já começou com uma proposta, um modelo pedagógico, né? Uma proposta metodológica ali, já um pouco diferente, por exemplo, dos locais onde eu trabalhei. E de uma parte, eu vejo hoje, pelo o acesso que eu tenho a escolas de esporte, de camisa ou não, de times, inclusive de fora, né? Camisa de equipes de fora, que já começaram, hoje tem algumas têm um modelo pedagógico, né? Ali direcionado, que os professores podem ter acesso e treinar a partir daquilo, mas existe também aquelas licenças que eles só têm um direcionamento, né? A diretriz é essa: a gente vai desenvolver a parte física, a parte mental e a parte técnica e a parte tática, mas não diz o como. Como que isso vai ser feito, né? Então eu digo que a gente já começou sabendo o nosso como, né? E isso para uma escola ali com 8 anos, né? Você está falando de 8 anos ali atrás, para mim já era diferente, porque a forma que eu fui ensinada, a forma que eu fui treinada também já era diferente, ainda muito baseada ali no método tradicional, os locais pelos quais eu passei ainda também muito baseados no método tradicional. E a gente ainda vê muitos locais baseados nisso. E muitas vezes até por pressão dos próprios pais, né? A família, o pai, a mãe, o pai que foi ensinado daquele jeito lá na época que jogava, que foi jogador. Então, para ele, o que funciona ainda assim é ficar driblando os pontes. Então, a gente já começou, já veio para uma perspectiva diferente quando a gente começou a trabalhar. Inclusive, por conta dessa perspectiva diferente, diversas vezes nós fomos questionados por pais. Até hoje somos, mas hoje com uma frequência muito menor do que quando a gente começou. Talvez pelo nosso posicionamento, talvez porque os professores já conseguem argumentar o suficiente Não digo que se é suficiente para convencer os pais, mas suficiente para dar uma lógica, né? Porque às vezes o pai não sai convencido. É
Mas
suficiente
no
para.
início isso não estava claro na cabeça deles, né? Foi um processo também de educação dos pais. Mas assim,
Exatamente.
só para a gente entender, então, o foco do trabalho que a Panther sempre teve é no desenvolvimento da criança, desenvolvimento com base em jogos, competição. Como que funciona a competição? Porque tem muitas escolas que o objetivo é montar times, nem equipes, né? O famoso times, né?
Times,
Vamos
é.
disputar jogos, campeonatos, torneios. Como que vocês fazem na
Então, no
Panther?
nosso caso, a gente não tem esse braço de competição. A gente está tentando agora, de uma forma bem lenta mesmo, entender qual é a melhor forma de a gente poder fazer uma seleção, né, dos nossos alunos. Esse é um ponto importante. Na verdade, funcionaria meio que como uma turma. Com outro nível de desempenho, né? Mas são nossos alunos, não numa perspectiva de. Acontece muito, né? A perspectiva de ter um bolsista, a perspectiva de pegar alguém que seja de outro lugar, chamar e vem jogar aqui. Não, a perspectiva de. É como se tivesse uma turma com outro nível de desempenho dentro da Panther. E a gente avaliando que tem condição, por exemplo. Vamos lá, de jogar uma competição estadual, se a gente sentir que há condição suficiente, que a gente tem um nível de desempenho próximo, semelhante das equipes que participam, por que não? O que eu não posso é colocar os meus alunos, conscientes do nível de desempenho mais baixo, numa situação como essa, porque aí vira uma exposição, né, desagradável. A gente entende que é importante competir, a competição vai ensinar, mas eu. A competição precisa estar ajustada para o nível de desempenho dos meus alunos também, senão aí já não vira uma experiência positiva, né? Então a gente tem feito isso com muito cuidado, muita cautela mesmo, né? Sempre me perguntando se é o momento ou não, porque a Panther surgiu, com a ideia de desenvolver mais que esporte para o maior número de pessoas possíveis. Aí, tá? Quer não queira, quando você vem para esse campo da competição, onde. Você vislumbra realmente essa alta competição, você acaba excluindo, não tem como não excluir, né? Acaba sendo excludente. E a gente não quer ferir os nossos princípios, né? A nossa base ali de como a gente foi construído, originado, ao mesmo tempo que a gente entende também que temos alguns alunos que já têm essa condição e a gente não pode deixar de servi-los também, mas isso é fazendo com muito muito cuidado mesmo, até porque eu quero entender como é que vai ser esse processo, inclusive de gestão com as famílias, como essa rotina de treino iria acontecer, como é que vão abraçar essa ideia de competir e rachar os custos de uma competição. Então, essas variáveis aí que a gente precisa entender. Para não ferir o que a gente é. Na verdade, é essa a preocupação que eu tenho, né? Então, a gente não tem hoje uma equipe de competição. Nós fazemos amistosos entre as nossas unidades, né? A gente já tem número suficiente, capilaridade suficiente para fazer isso. Por exemplo, a nossa competição de fim de ano, que é a Panther Cup. Esse ano, a gente não precisou convidar ninguém, em nenhuma categoria, para participar. Então, a gente consegue. Fazer a gestão de uma competição, de um ambiente que seja realmente saudável, para os alunos, para as famílias, entendendo que todo mundo aqui tem um pensamento, convergente, né? Entende que a participação, para as crianças é o mais importante, que elas precisam jogar, que todas vão jogar, que placares elásticos não é o que vai. Trazer a boa experiência. Então, os professores conseguem fazer a manipulação de alguns constrangimentos da competição, digamos assim, que fique uma competição prazerosa, né? Porque quando a gente não tinha essa capilaridade, nós fazíamos o convite, explicando todos os objetivos, mas as pessoas vinham com a ideia de, ah, vou. Meter 7 gols, 10 gols, porque isso é divertido e vou continuar com o meu melhor menino dentro da quadra, porque eu quero fazer isso, enfim. Então, hoje a gente consegue fazer isso. Essa competição existe, mas ela é uma competição entre as unidades, uma competição que a gente consegue. Que a gente consegue, eu não gosto da palavra controle, porque eu acho que ninguém controla nada, né? Mas a gente consegue administrar bem, essa competição entre os nossos alunos. E é super interessante porque eles engajam, eles se sentem felizes com a competição, eles ficam esperando, a gente faz as equipes, inclusive a gente monta as equipes, a gente abre as inscrições, pode se inscrever quem quiser. Acabou o período, a gente monta as equipes. Então a gente monta as equipes e aí faz dois treinos para eles, assim, de preparação. A gente chama treino de preparação e eles ficam super animados. Os pais vão, participam dos treinos. E aí, são todos os sábados de novembro, a gente faz a competição para eles. E aí, a gente faz final ouro, final prata. Todo mundo leva medalha. E é bem, assim, acho que a gente chegou num momento bem, bem legal. Assim, é uma experiência muito positiva para as crianças. E para as famílias, né? Os pais gostam, a gente tenta manter um padrão de organização também, jogos começando no horário. É muito importante não ter atraso, porque a gente sabe que a criança às vezes nem dorme na sexta-feira sabendo que tem um joguinho lá no sábado, né? Vou jogar, os pais fazem aquele momento também ser importante. Então é bem. A gente tem essa preocupação de fazer uma competição que seja realmente saudável. Que ensine, que seja saudável, seja uma experiência positiva. Vai perder, vai ganhar, vai, porque isso é da competição.
Faz parte do esporte, né?
Mas a gente faz o possível para ser bom, né? Para ser interessante. Afinal, a gente quer que ela continue no esporte, não que ela saia.
Muito legal ouvir isso, Ronelli. Até você até citou que existem outras escolas com outros propósitos, trazendo a sua realidade, que é muito interessante, principalmente é o que dá certo dentro do que você já vem fazendo, percebe isso dos alunos. E pensando também no processo de formação, claro que ali vão surgir talentos, e aí a gente sabe que o caminho depois para entrar no clube, para seguir a carreira profissional, é um pouco diferente. Hoje, até qual idade que você trabalha na frente?
Na Panther, na verdade, a gente tem uma turma sub-20, porque eram alunos que estão com a gente, por exemplo, desde o 15.
Desde o início.
E aí continuam lá conosco, mas não tem essa perspectiva de, não vão jogar, né, gente? Já tem essa consciência. Vão lá pelo
Sim.
lazer, por querer jogar o futsal com os colegas que já são da turma, mas a nossa maior quantidade mesmo de alunos ali, eles estão no sub-9. Aí no sub-11 ali. Geralmente são as categorias onde a gente tem mais alunos dentro da escola.
Legal, muito interessante entender todo o processo da Panther. E aí veio a pandemia. A escola iniciou em 2015, chegamos em 2020 e muitas escolas esportivas, muitas empresas, na verdade, dentro do setor
Sim.
esportivo, do fitness, sofreu problemas porque, infelizmente, não é uma coisa que dá para se fazer online. Assim como algumas áreas, essas coisas continuaram ainda online, né? Algumas áreas. Mas a área do esporte, que é uma área que você precisa estar usando o seu corpo para correr, para fazer ali atividade. Escolas, por exemplo, ainda continuaram online, mas o esporte,
Sim.
infelizmente, não tinha como. Como foi esse processo, Ronella? Eu vi recentemente uma postagem muito legal que você fez no Instagram. Aconselho quem está aqui com a gente agora a dar uma olhada lá no Instagram da Ronella, segui-la também, se caso ainda não estiver seguindo, ela faz um conteúdo muito legal, inclusive com um podcast que vocês também se desenvolveram recentemente, né? Eu vi alguns cortes
Sim.
ali, bem interessante. Eu vi uma passagem sua sobre o período difícil que foi durante a pandemia, mas como que você se superou em relação a todo aquele turbulento 2020, 2021?
Cara, assim, eu diria assim que foi o momento mais difícil da minha vida, assim, de verdade, porque a gente quando eu não sei, mas quando você toca um negócio, quando você tem outras pessoas que, de certa forma, dependem daquele trabalho, né? E eu tenho essa responsabilidade com as pessoas, que, de repente, ali tem gente que está contando com aquele dinheiro para colocar, pagar conta, colocar comida em casa, etc. Então, Foi muito, muito, muito ruim, assim. A sensação de que, puxa, eu não consigo fazer nada, não posso fazer nada, né? E aí, mais uma vez, foi um momento. Mas eu diria que acho que foi virada de chave para muita gente, né? Mas para mim também foi bastante no sentido de, nossa, eu preciso ser uma gestora melhor, preciso lidar melhor com a questão financeira da empresa, né, da escola, para não ser pega de surpresa, vou dizer assim, mas ter aquela tal da reserva de emergência, né,
Sim,
do
sim.
negócio em si, ser mais cautelosa com isso. Inclusive, rever tudo, né? Rever tudo que eu digo. O nosso ticket. Quanto é o nosso ticket hoje? Consigo sustentar? Qual é o nosso objetivo? Quantos alunos a gente precisa alcançar para a gente considerar que a gente tem uma atividade consolidada de dezembro a dezembro, ou de janeiro a janeiro, né? Hora de rever a Ronélia também enquanto gestora. Outra coisa, né? Era o novo, fala novo normal, na verdade, um novo mundo, né? Completamente diferente. Mas, assim, quando veio a pandemia, a gente tentou levar as aulas até onde podíamos, a gente tentou ofertar aulas individualizadas, mas também para algumas famílias ficava inviável fazer, né, uma aquisição de aulas individualizadas, né? Quando a gente pôde retornar, a gente procurou usar todos os cuidados possíveis, as recomendações possíveis, mas ainda assim os pais muito reticentes, muito receosos de voltarem com as suas crianças para a aula, né? E também teve um momento de abertura, e aí fechamento e reabertura, né? Então, nesse ciclo, eu remunerei os professores até onde eu pude remunerar. Né, do que trabalharam, do mês que podia remunerar. Conversei com todos, no sentido de, olha, gente, infelizmente a gente não tem fluxo de caixa para ficar fazendo remuneração sem atividade. Né? Infelizmente a gente não tem essa condição. Então, a partir de hoje, fiquem à vontade para procurar outros locais, outras atividades que vocês possam fazer. Eu não sei quando a gente vai voltar. Eu sabia que a gente ia voltar, né? Não sei quando a gente vai voltar. E quando a gente for voltar, eu vou procurar vocês novamente. Se vocês estiverem disponíveis e ainda quiserem voltar, né? As portas vão estar abertas. Eu não via outra alternativa. Não tinha como fazer outra coisa, né? Então foi o que aconteceu. Foi o que fizemos. Eu ainda moro com meus pais, né? Então. Na verdade, foram meu sustento, minha família foi que abraçou, que ficou próximo, que foi minha família que me ajudou. Nessa época da pandemia foi quando eu produzi mais conteúdo para eu, não sei se era uma forma também de eu fazer alguma coisa e colocar para fora, porque do jeito que tá, não dá para ficar, né? E
Em algum
ali
momento você pensou em desistir, Ronelli, da
da
escola?
Panther.
Sim. Ou até mesmo de continuar trabalhando na área.
Não, nunca me passou pela cabeça assim de sair da educação física, de parar de trabalhar na área. O que eu pensei foi, eu vou aprimorar minhas habilidades, né? Na verdade, foi o que eu pensei, esperar isso passar, mesmo não sabendo em que momento ia passar. Agora, é claro, prestei alguns serviços, fiz algumas coisas que não são dentro da área naquele período, porque vi essa necessidade, mas assim, eu só, não sei, só sabia virar para Deus e dizer assim, quando é que a gente vai voltar? Mas sobre desistir, não, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, sei fazer bem, considero isso, né? E eu, assim, acredito que quem é impactado pelo nosso trabalho, pelo que a gente faz, com certeza está muito bem servido. Acho que A gente entrega muito bem, com muito zelo, assim. Eu tento transmitir para o time todo o cuidado que eu gosto de ter com as famílias, com as crianças que a gente trabalha. Mas, assim, foi uma época muito ruim, assim, muito, muito, muito. Não sei nem te descrever de quão ruim que foi, porque foi muito triste, né? E pelo fato de eu joguei futsal, então, assim, eu acho que eu sou meio empreendedora desde criança, tá? Porque, por exemplo, quando eu era menorzinha, na sala de aula, eu fazia uns cartõezinhos e vendia os cartõezinhos. Já fiz pecinha de gesso e vendia as pecinhas de gesso na sala de aula. E quando eu comecei a jogar, também a equipe tinha um auxílio, uma bolsa, né? Então, também financeiramente, de certa forma, né, ela sempre teve aquele dinheiro ali para fazer alguma coisa. Então, esse foi o primeiro período assim da minha vida que a gente ficou sem receita. Eu vendi alguns cursos, tá? Tive alunos e enfim, tudo mais, mas era algo que não dá para manter os professores, né? Todo mundo em atividade, né? Então, pô, a gente tava numa segunda escola, então as coisas estavam acontecendo, né? Então, foi um período que eu não consigo nem te explicar, assim, do que eu acho que me senti bastante. Fiquei ansiosa, comi mais do que já devia comer, né? Então, a gente ganha peso. E a minha mãe o tempo todo dando aquele suporte, dando aquele apoio, dizendo que as coisas iam passar, e que ia ficar tudo bem, que em casa, enfim, meu pai dizendo que eu não precisava fazer outras atividades fora de casa, porque eu moro com eles e não precisava fazer isso, que eu não, enfim, meu pai, tu não tá passando fome, né? Mas a questão não era só essa, né? Questão que não era só a Ronélia. Eram as pessoas que também trabalhavam comigo, né? Era tudo tá parado. Então, aquela sensação de regressão também, que eu acredito que deve ser bem, não sei, outras pessoas tenham passado por isso, mas a sensação de regressão também é muito ruim, né? Então, assim, foi um misto de sentimentos ruins, mas nunca pensei em desistir, torcendo para que aquele momento passasse logo, né? Então, quando tinha alguma perspectiva de retomada, a gente já começava a se mexer, já começava a trabalhar em prol dessa retomada. Só que, felizmente, também, e o que é curioso, a gente voltou e voltou mais forte do que a gente fechou.
Como que foi essa estratégia de retorno? Depois que liberou, já deu aquela acalmada na questão da
A
pandemia.
gente elaborou.
Usou o mesmo processo que você utilizou no início ou não?
A gente já tinha uma carta daqueles que já eram nossos alunos que estavam com a gente lá quando a pandemia veio. E a gente já tinha começado um processo de negociação, por exemplo, com uma outra escola, antes da pandemia. E quando foi para retomada, porque assim, teve lockdown, aí teve abertura, aí então a gente voltou naquela abertura rapidinho ali. Aí depois teve fechamento de novo, né? Então, assim, a gente estava conectado, desconectou, conectou um pouquinho de novo, aí desconectou. Mas quando reabriu, como a gente tinha a oportunidade de disparar a comunicação para as famílias, como a gente tinha. Como usar as redes sociais e avisar, as pessoas retornaram, o que foi muito valioso para a gente, né? As pessoas retornaram. Então, esse retorno ele não foi tão difícil. Talvez pelo fato também dos pais já quererem os filhos fora de casa.
E eles também ansiosos, né, para voltar, né?
Então as crianças voltaram. Não foi difícil nesse sentido. Tinha essa comunicação. E quando foi para esse retorno acontecer também, a escola que a gente tinha começado uma negociação lá antes da pandemia voltou a fazer contato. E aí a gente continuou o processo. Eu pensei que nem ia dar continuidade. E aí começaram a surgir outras oportunidades, nesse, no meio, nesse processo todo. E a gente ampliou os atendimentos nos condomínios também. A gente acabou surgindo a Tio Esporte por conta dessas oportunidades que apareceram. A
Conta pra
gente.
gente qual que é a ideia principal. É, o nome é. Escreve-se TO Esportes, mas é Tio Esportes.
Tio Esportes, que significa para esporte. Aí, assim, como as escolas que nos procuravam não queriam somente o futsal, mas vocês não atendem também outras modalidades? Então, a gente identificou isso como uma oportunidade também e a gente acabou avançando para trabalhar com outras modalidades também.
Quais
Então,
que são trabalhados? Coletivos também?
hoje a gente tem um portfólio do que a gente está em atividade: voleibol, basquetebol, ginástica rítmica, judô, dança. Dentro das escolas, isso, sim. E o futsal, né? Claro. Futsal, xadrez, tênis de mesa.
Legal. E por que
Então,
não Panther?
a Panther, ela é uma marca do CNPJ da Tio Sports. Então vamos pensar ali, eu tenho uma Boticário. A Boticário tem várias marcas dentro da loja, né? O nome dos perfumes e tudo. E aí, como a Panther já era dedicada ao futsal, eu não quis mudar essa identificação da Panther e deixei ali somente como o futsal, né? Para não perder aquela ideia, né? Aquela essência ali, porque a
A marca está
Panther
bem reforçada ali, né?
isso. E a Panther eu tenho ainda interesse em fazer licenciamento no futuro, né? Mas aí esse licenciamento seria realmente voltado para o futsal. E a Tio Sports tem uma empresa que eu admiro muito, não sei se você segue, que é a Think Sports, do Arthur Borelli. Eles são. Eles montam projetos de metodologias esportivas e marcas, são responsáveis pela NBA School Brasil, né? E muitos outros projetos que eles também executam aqui. Sou fãzaça do trabalho deles. E aí, caramba, que trabalho legal! E aí foi meio que uma inspiração também, né? Porque foi na hora que pensei, caraca, esse nome é legal, esse nome deles é legal. E eu ficava pensando em algum outro nome. E aí, cara, Tio Esportes, vai ser esse, para o esporte. E aí ficou para a gente trabalhar justamente essa proposta de levar as atividades esportivas para escolas, né? Quando a escola tiver essa necessidade, eu quero vários esportes aqui dentro da minha escola. Mas, por exemplo, condomínio. A gente hoje atua em 7 condomínios e 6 deles são com Panther. É só futsal. Não, não são, não tem ali as outras
Outras
atividades.
modalidades.
E
Muito
também porque eu
interessante.
me sinto mais confortável, né? Se for para atuar no negócio assim, que é a minha expertise, né? Estou aprendendo um pouco mais sobre as outras modalidades, mas é a paixão, né? É a primeira paixão.
É muito legal esse papo. Estou falando com a treinadora Ronélia, ela contando toda a sua história dentro da gestão de escolas esportivas, o trabalho como treinadora também. Fica a dica para você que está ouvindo, assistindo esse podcast. Se você já tem a sua escola esportiva, seu projeto social, se você já trabalha em alguma escola esportiva, várias ideias aqui, ó, insights que a Ronélia está passando gratuitamente. Aproveitem, porque é uma oportunidade única para que vocês também pensem na realidade de vocês, na cidade, na região, para desenvolver um trabalho bem interessante. Olha, ela trabalhava com a Panther, criou a Panther, veio a pandemia, ela se reinventou. Desenvolver uma outra marca para atender outras modalidades, porque tem, né, crianças que gostam, né, de algumas modalidades, às vezes não gostam do futsal, mas você pode levar, apresentá-la outras modalidades. Importante estar fazendo atividade física e esporte, com certeza, né? Muito legal, né? Só que eu queria saber de uma coisa também. Eu fiquei sabendo que você fez um mestrado
Ficou
ali
sabendo?
durante o período da pandemia, terminou recentemente esse mestrado.
Sim.
Como que você, assim, de onde surgiu essa ideia de se aventurar ali no mundo acadêmico? Conta pra gente.
Cara, de onde surgiu essa ideia? Na realidade, bom, o meu orientador, João Cláudio Machado, professor doutor João Cláudio Machado, que vocês devem conhecer, o João aqui do Ciência da Bola, eu sei que conhece bastante.
Não, João, meu xará é de casa. Grande abraço. Com certeza ele vai estar ouvindo, assistindo esse episódio, também por causa de você, Ranelli. Um grande abraço aí para o João Machado, que já esteve com a gente aqui, tá, pessoal? Depois pesquisa o
Sim.
podcast dele aí. Ele
É,
foi
e
seu
também
orientador, né?
curso também, né? Ele já
Sim.
ministrou aqui. Legal. É, então, quando abriu, foi a primeira turma de mestrado lá da UFAM, né? Universidade Federal do Amazonas. E aí, um amigo meu que trabalha comigo, que é o Bosco, mandou um abraço pro Bosco, depois ele vai ouvir esse podcast com certeza. Trabalha comigo. E ele falou que ia abrir, perguntou se eu ia me inscrever. Eu fiquei, não sei, né? Não sei. E o professor João Cláudio também mandou uma mensagem avisando que ia abrir, né? Perguntou se eu não queria me inscrever, enfim. E aí eu comentei aqui em casa, né? Minha mãe é professora de língua portuguesa. Então, essa questão da educação é algo que pega forte ali dela, né? E aí eu comentei, ela deu super força, né? Super apoio nisso. Aí eu acabei, assim, pensando, ah, eu acho que eu não vou conseguir entrar, aquele negócio de síndrome do impostor, viu, gente? Síndrome do impostor. Porque já faz tanto tempo que eu saí da faculdade, tem tanta gente no laboratório, né? Trabalhando, fazendo pesquisa, inclusive de iniciação científica. Acho difícil eu conseguir entrar, né? E fiquei nessa. E aí, quando faltavam 10 dias para acabar a inscrição, o meu orientador pegou, que não era meu orientador na época, pegou e mandou mensagem: e aí, Ronélia, já fez tua inscrição? E naquele momento eu tinha decidido que eu não ia me inscrever, mas ele, aquela mensagenzinha dele, falei isso, inclusive na defesa, que foi um empurrão, sabe? Foi, vou me inscrever então. Então, em 10 dias eu preparei lá um projeto aí para a gente poder concorrer. E aí a gente, enfim, passou pelas etapas e acabei ingressando no mestrado. Mas na época também ainda a universidade não estava com aulas presenciais, né? Então a gente fez boa parte do mestrado foi com as aulas online. Agora pro final ali, o último semestre, algumas disciplinas ali do penúltimo já eram aulas presenciais, né? Foi uma experiência, não vou dizer que nova, né? Porque quem passa pela graduação não pode dizer que é uma experiência nova, mas é uma experiência diferente, principalmente por conta de já estar no mercado, de estar atuando, de ter uma empresa, de ter uma outra maturidade, de ter uma outra visão, de estar atuando dentro de escolas, treinando, de ter treinado equipes. Inclusive, até o meu primeiro ano do mestrado, ainda treinei uma equipe sub-9 masculina, né? Iniciação ali. E saí porque o mestrado estava pesado. Então, foi uma experiência difícil, no sentido de que requer muita resiliência, tá? Resiliência para você se adequar à sua rotina, a estudar. Novamente, ler os artigos, fazer pesquisa, né? Fazer coleta, as disciplinas que você precisa estudar. Então, foi algo que entrou na minha rotina, por uma escolha que fiz de que entrasse na minha rotina, mas que é algo que exige bastante dedicação, né? Dedicação, exige tempo. Quantos e quantos domingos estudando, né? Sábados e domingos. O João Cláudio até brincava, porque antes eu tomava café com leite e agora eu tomo café preto, né? Que o mestrado que vai trazendo isso para a gente, café preto. Você precisa ler mais. Mas é uma experiência rica também, né? Uma experiência rica,
Com
e eu
certeza.
acredito que o grande objetivo que eu tinha, que era de ser uma profissional melhor, eu consegui alcançar, né? Certamente a Ronélia que entrou no mestrado é uma Ronélia diferente da Ronélia de hoje, seja pelo conhecimento que a Ronélia adquiriu, seja pela pesquisa que a Ronélia conseguiu desenvolver com o apoio de várias pessoas, porque ninguém pesquisa sozinho, gente. Essa foi uma das maiores lições que eu tive no mestrado. Ninguém pesquisa sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho na vida, pesquisa muito menos. Eu cumpri o meu objetivo de ser uma profissional melhor. Agora, se você vira para mim e pergunta assim, Ronélia, já pensou e no mestrado, você pensou em alguma vez em desistir? Sim.
Só em desistir
Sim, você
foi
perguntou.
desafiante.
Você perguntou da pandemia quando eu disse que não, mas no mestrado, sim. Mas ao passo que eu pensava isso também, aquele senso de responsabilidade, que eu acho que é muito questão da minha criação, né, minha educação. Caramba, estou ocupando aqui o lugar de alguém que poderia estar aqui. Eu disse que queria estar aqui fazendo isso, e agora eu vou até o final. Né? Tenho que ir até o final. Eu vou até o final, vou pegar esse título aí. Eu costumo brincar dizendo que esse foi o título mais difícil. Que até competições aí de Liga Amazonense, como outras competições, são mais fáceis. Mas foi uma boa experiência, é uma boa experiência. Não sei se acho difícil continuar e ingressar num doutorado, mas valeu, né? Depois que você termina assim, é válido. Estou organizando o artigo para poder publicar. Inclusive, eu acredito que vai ser uma boa contribuição mesmo. Onde a gente fala sobre intervenção de treinadores e o impacto dessas intervenções no comportamento tático de jovens jogadores de futebol. E foi uma oportunidade, um tema bem interessante, gostei, me identifiquei, que a gente construiu esse projeto, sobre como um treinador age, né? Se comporta, como é que um treinador. Quais são as formas de comunicação do treinador. E eu gosto bastante porque isso também pode me ajudar a potencializar os treinadores que trabalham comigo. Então, o treinador se reconhecer, o treinador entender que ele tem outras possibilidades, como que ele pode intervir com seus atletas, suas atletas. Então, isso também me ajuda assim dentro do que eu faço hoje. Então, isso é bom quando você consegue fazer uma pesquisa que você sabe que você vai fazer uso dela, né? Então, essa questão da intervenção do treinador, do comportamento dele, da contextualização desse comportamento, foram coisas, foram, são questões interessantes que eu vou conseguir, já, na verdade, já trago para o nosso dia a dia, inclusive nas capacitações internas, né, da Tio Sports, da Panther. A gente já fala sobre isso, a gente conversa sobre isso, faz uma autorreflexão. Então, nesse aspecto, tem sido muito positivo.
A ideia de você realizar um estudo, ele realmente tem que ter um link com o que você faz. Até porque você consegue aplicar, você traz os problemas que você precisa, né? Você vai responder problemas que você vê como problema mesmo e não como, ah, tem os dados aqui e a partir desses dados eu vou criar um artigo. Isso não faz muito sentido, mas acontece, infelizmente, dentro do mundo acadêmico. Em alguns locais, claro que tem locais de excelência, principalmente aí com o João, toda a equipe que faz o trabalho interessante na UFAM. Mas é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, o mestrado dentro da área do esporte, ele acaba que você, por mais que você não queira seguir o mundo acadêmico, um doutorado, ser ali professor, você acaba aprendendo coisas que você não aprenderia ali. Fora dali, né? Você aprende coisas, por exemplo, de superação, aprende coisas não só da disciplina do seu estudo, mas coisas de você mesma, Ronélia, superando desafios, virando noite às vezes, aprendendo coisas, produzindo, criando. E você já tinha também esse conhecimento na prática com a organização de escolas. Então, foi uma experiência válida, tenho certeza que fica aí também a dica para quem tiver a oportunidade. Ela falou que pensou em desistir, pessoal, mas você estiver fazendo mestrado, estiver gostando, continue firme. Mas se você tiver a oportunidade também de fazer uma pós-graduação, eu também aconselho a fazer. Uma oportunidade muito interessante, até como qualificação pessoal, né? Eu também tive a oportunidade de fazer o mestrado, pensei em desistir também durante o meu mestrado. Não tem nada a ver com ciência da bola, mas ciência da bola nasceu justamente pelo processo difícil também que eu passei no mestrado. E estamos aí. E tenho certeza que muitos frutos também você vai colher, Vanelli, que você já plantou tanto na Panther, na True Sports agora, a superação que você passou durante a pandemia, a superação também do mestrado. Tenho certeza que a gente vai só colher bons frutos tudo que você vai produzir e compartilhar conosco, né? Vai estar sempre aqui no Ciência da Bola e também nas redes sociais. Você é uma profissional que gosta muito de compartilhar conhecimento. E para a gente fechar esse excelente papo, tem razão do tempo, o papo está muito bom, mas a gente vai caminhar para o final. A pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui no podcast do Ciência da Bola: o que é o futebol, no seu caso, o futsal, né, que é a sua paixão? O que é o futsal para a Ronelli?
Cara, o futsal não preciso nem pensar muito, mas é a minha forma de impactar. É isso. De novo, sei que faço isso bem e faço porque gosto de fazer. E foi a minha forma de impactar as pessoas. Tem muita gente que tem várias habilidades. Eu acredito que esse é o meu caminho. Foi o caminho que eu encontrei, de impactar crianças, adolescentes, impactar, por consequência, as famílias. Então, é isso que o futsal é para mim. É para mim, é essa forma de impactar.
Não, como seria a vida da Ronélia sem o futsal? Imagina, difícil, né?
Não, eu não consigo imaginar porque eu não lembro da minha vida assim, sem praticar e sem estar na modalidade de alguma forma. Talvez não fosse nem a minha entrada, não sei, acho que a minha entrada na educação física se deu por conta do futsal, se deu pelo fato de ter jogado futsal. Então eu não consigo imaginar o que que seria da minha vida. Eu fiz aqueles testes, antes tinham aqueles testes vocacionais, né? Não sei se chama assim ainda, mas. Uma dessas vocações ali daquele teste era área recusada, exatas, né? Física, matemática, essas coisas não são comigo. E as áreas de interesse era justamente de ser professora ou a área da administração, e no fim das contas acabei descampando ali meio que para os dois, né? Porque minha formação é educação física, atuo com esporte, mas hoje, assim, faço muita gestão. E uma questão que eu gosto sempre de lembrar, assim, que até o fato de sair um pouco mais da quadra e vir aqui para a gestão me possibilitou impactar outros profissionais. Então, eu estou ali no bastidor arrumando o cenário para eles. E o fato de conseguir trazer pessoas e dar oportunidade para as pessoas trabalharem com aquilo que gostam, entendendo que dá para trabalhar em outra vertente do esporte que não seja somente a competitiva, isso também me deixa muito feliz. É isso.
Que legal, Ronelo. Muito obrigado por compartilhar a sua história, seu conhecimento. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que está ouvindo ou assistindo esse podcast. E quem quiser conversar com você, é só chamar ali no Instagram, procurar treinador Ronelo, o pessoal te encontra.
Com certeza, sempre respondo ali. Quem chamar no direct, a gente vai estar respondendo. Se cair lá no spam, assim que eu passar para o lado, eu respondo, tá? Então, pessoal, muito obrigada. João Vitor, muito obrigada mais uma vez ali pelo convite, por estar aqui tendo essa conversa com você. E vamos manter essa comunicação, essa relação. Conte comigo aí no que for necessário, tá bom?
Valeu, Ronélia. Sucesso na carreira. Você é de casa, tá? Pode só chamar, passar um juízo. Quero voltar no podcast. Estaremos aqui conversando, tá?
Tá
Valeu,
bom,
Ronélia. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostou, então, quem tá no YouTube, joinha. Quem tá ouvindo a gente, marca aí curtida, favorito, para quem estiver ouvindo no Spotify ou outra plataforma. Na próxima semana, mais um convidado para a gente conversar sobre futebol, sobre futsal. Lembrete especial, então. Aqui, ó, Tetra Prep. Quem quiser desconto especial, tem um cupom nesse QR Code e no link aqui na descrição. Aproveita a oportunidade de ser um dos alunos da Tetra Brasil e, quem sabe, ano que vem, né, 2024, ingressar no esporte, trabalhando como treinador ou professor lá nos Estados Unidos, ok? Grande abraço para vocês, até o próximo episódio.